Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 38. Os sucessos que tiveram lugar junto à ermíbida de Nossa Senhora da Graça carecem de explicação. O matreiro do Fr. Carlos da Laluz, saindo de Índolo de Reis da casa de um Francisco de Aguilar com o cartel de desafio anônimo, fora direito a palácio e solicitara do governador uma audiência para depois da festa, pois tinha comunicar objeto de importância para o Estado. Dona Diogo de Menezes o recebeu ao sair da igreja. Fr. Carlos apresentou-lhe o cartel de desafio e abundou depois em largas considerações para demonstrar a inconveniência e perigo que havia em deixar-se à mercê de qualquer espadachim à reputação, sossego e felicidade de uma família principal. Acrescentou que dali por originar-se um conflito funfunesto para o Estado, porque os ódios uma vez excitados não teriam mais paradeiro, e a vingança dos parentes roubaria à pátria muitos filhos prestimosos. Dom Francisco de Aguilar, rematou o frade, era hipodérgico e poderoso sem revimento de diva e caráter pouco sofredor. Uma vez ofendido em sua pessoa, ou de quem lhe toque de perto, é capaz de tudo. O frade era homem de paz, além disso o interesse que tinha de ver realizado o casamento de Dom Znanando com Inesita, lhe inspirara essa ideia feliz de recorrer ao governador. Afastar o amante da moça, quem quer que ele fosse, até consumar-se a união, era a única medida prudente, e essa com a intervenção da autoridade, que tinha via prever Rubio ir castigar os duelos, tornava-se de fácil execução. Para mover completamente o ânimo de Dona Diogo, que ele sabia ser brioso e, portanto, muito inclinado aos costumes cavalheirescos, esgotara a sua eloquência derando as consequências funestas que podiam sair daquele duelo. Dona Diogo, cavaleiro sim, mas rígido observador da lei, não hesitou um momento à vista do cartel de desafio, o qual logo de primeira leitura adivinhou de onde vinha, pelo que observara nos jogos do terreiro. Contudo, não pôde deixar de dizer ao frade aí com um sorriso enjoado. Vosso amigo reverendo é prudente e acisado. Acreditai, senhor governador, que Dom Fernando não tem a mínima parte no passo que dei, e para a prova vou referir-vos tudo quanto é passado. Contou de fato o modo por que se achava senhor do cartel, carregando porém mais as cores do painel, quando tratou da ira de Dom Francisco e exasperação de Dom José. Saído o frade, o governador releu o cartel e, tocando a campainha, mandou que chamassem o capitão de sua guarda. Esta madrugada antes que seja dia Zé, estareis com os homens precisos no sítio de Nossa Senhora da Graça. Prendei da minha parte a um homem que para aí emprazou um desafio, e suponho ser o chamado Estácio Correia. Conheceis-lo?
Muito, senhor governador.
Preveni-vos com homens bastantes que possais espalhar por diversos pontos para que vos ele não escape. Ponho maior empenho nesta diligência. Confiai no meu zelo. Foi assim que se achou Manuel de Melo e seus homens tão a ponto para prender Estácio e impedir o combate. Fr. Carlos da Luz saíra do mosteiro e muito cedo para espiar e ver com seus próprios olhos o efeito da denúncia. Encontrando Estácio na capela, logo suspeitou pelos seus modos que era ele o homem da contenda. Mas surpreendido ficou, reconhecendo Dom Fernando de Ataíde erigir-se para ali, quando supunha muito quieto em casa. O frade, apesar de esperto, não contava com o amor e o ciúme, o que era desculpável, pois nunca o sentira. Se fosse negócio de gula, ele leria de cadeira. Quando Ataíde, descobrindo os Estácio, seguiu-lhe as pisadas, o reverendo atravessou-se-lhe adiante e usou das figuras de retórica mais empregadas nos seus sermões mons para convencê-lo de que não desse a evitar o desafio de um desconhecido. O moço, que já havia reconhecido Estácio e à sua vista sentira acendesse um ódio entranhado, não atendeu. Tudo quanto obteve o reverendo foi demorar seu protegido, mas tanto lhe bastava, pois deu tempo a aparecer Manuel de Melo e prender Estácio. Ouvindo o brado indignado do seu inimigo que o declarava três vezes ínfame, o fidalgo arrancou e chegou a Tendrefo responder-lhe dignamente. Quanto a João Fogaça, cumprindo a risca a recomendação de Cristovão, partira pela drogara para a Graça. E só, mas bem armado. Ao chegar ao alto de São Bento viu ele passar os homens da guarda do governador embuçados nos reguingotes e esgueirando-se às ocultas pelas sombras do arvoredo. O capitão de mato desconfiou da coisa e soltou então o grito da Saracura, que foi respondido pelos seus índios emboscados nas vizinhanças da casa de Dona Luísa de Paiva. Estes repetiram o aviso, continuado mais longe,
e mais até o rancho da sua companhia. O prudente sertanista tinha disposto desde a casa de Mariquinhas até Nazaré um cordão de índios empoleirados nas árvores e que lhe serviam de telégrafo. Em caso de necessidade, o sinal por ele mandado, passando de árvore em árvore, iria em menos de 5 minutos ao rancho. Assim sucedeu aquela manhã. Antão Pereira, seu cabo, ouvindo o sinal e conhecendo que ele tinha necessidade de 10 homens, despachou-os logo. Estes, dirigidos pelo sinal, foram direitos aonde os esperava o capitão Tão de Mato, que, rondando os soldados de longe, os colocou à mão para qualquer emergência. A esse tempo já ele se tinha convencido que a guarda não saíra debalde tão cedo. Ocupado em espreitar os movimentos dos soldados, não viu João Fogaça a chegada de Estácio à ermida. Pouco a babalo lhe dava já agora o moço, a que aliás ele contava encontrar no lugar do desafio. A lembrança de preveni-lo do que se passava e aconselhar-lhe que fugisse nem embrulhou na mente do capitão de Mato. Era ele dos homens que caminham na vida sempre direito e avante, e só recuam ou desviam quando o rochedo que lhes intercepta o caminho é tal que não pode ser destruído ou acometido. Um desafio fora emprazado, e ele havia de ter lugar, já que eu me tinha metido naquela dança. Agora véspera. Na vera, quando Estácio o deixou bruscamente, o licenciado ficou incomodado com aquela última palavra, que não cessou de virar em todos os sentidos para bem compreendê-la, e acabou convencido de que seu afilhado resolvera bater-se com Dom Fernando. Essa preocupação só o deixou à portaria do colégio para onde se encaminhou no propósito de gabar aos padres, como merecia, a sua festa de reis, e dar ao Pi Molina seus louvores pelo admirável sermão. É natural que o vogado levasse a intenção oculta de sondar melhor o frade castelhano, mas achou impenetrável. De volta a casa, quando embocava na rua dos mercadores, viu o doutor na outra ponta seu afilhado, que saía de uma loja. Apressou o passo, para ver se o apanhava, mas debalde, o moço havia desaparecido. Confronte com a porta, donde ele saíra. Conheceu sobressaltado o velho que era loja de armeiro, e logo acudiram-lhe as suspeitas e com força nova e maior. Desejoso de tirar a limpo este negócio, entrou na loja sob pretexto de comprar cútelos de mesa, com a tática e finura que lhe sobravam. Veio ao conhecimento de que Estácio Mercar há poucos instantes havia uma espada em troca de ferragem velha, couras, escudos e adagas. Apertaram os sustos do velho. Mal engoliu o último bocado do apressado jantar, botou-se para a casa de Estácio. Esperou o debalde até noite fechada. É escusado, senhor Vaz. O menino, depois das festas, não sei que ares o tomaram, que só ao cantar do galo se recolhe, e nem o dia sonha de nascer, já lhe anda no mundo grande. Rapaziadas, dona Mência, também nós fomos moços, ainda que já não nos lembra o quando e o como isso foi. E as aulas, senhor Vaz? Que contas dará ele de si no caminho em que vai? Deixai isso ao meu cuidado, quando o vejais hoje antes de recolher, dize-lhe que eu tenho precisão urgente de vê-lo. Em todo o caso, virei por ele amanhã ao romper do dia. De feito, no dia seguinte, à mesma hora em que Estácio passava à porta de Santa Catarina, o advogado chegava à casa do moço na Ribeira. Soube de dona Mência, por entre a rótula, que o afilhado recolhera muito tarde, mas não obstante ela, que o sentira, se tinha erguido para dar-lhe o recado. Apesar disso, muito antes de haver sinal de dia, já ele estava a caminho acompanhado do pajem. Escusai-me de não abrir-vos, mas ainda estou descomposta, senhor Vaz. Ai, não vos chegueis tanto. O advogado, sobressaltado com as circunstâncias que não só confirmavam as suas suspeitas, mas anunciavam a iminência do acontecimento que ele desejava evitar a todo o transe, não atendeu às denguices da velha dona Amência, jaia longue, quando, acabando de falar e deitando fora da rótula o nariz, como sinal de sua graça, percebeu a evasão do ingrato. Sempre homem de beca, murmurou com desprezo e bateu o trinco da rótula. Quanto a Vaz caminha e sem destino, à toa, ou como o homem que deseja dividir-se em muitos para estar ao mesmo tempo em diversas partes. Sabia ele ao menos de que lado tinha Estácio tomado. Quis voltar para indagar da velha, porém logo pareceu-lhe que era arriscar-se a perder tempo sem proveito. Foi andando para onde o levavam as pernas. Que o acaso que no largo da Sé passassem por ele 2 vultos, cavaleiro e pajem. No primeiro reconheceu Dom Fernando e sentiu grande alívio. A atitude do fidalgo e seu fâmulo, a fisionomia de ambos e seus passos, tinham um tal aspecto misterioso e ao mesmo tempo decidido, que anunciava a empresa oculta e arriscada. O advogado resolveu seguir a pista daquele que sabia ser o adversário de Estácio, e que sem dúvida marchava para o terreno do combate. Após ele passou a porta sul da cidade e galgou o caminho de São Bento. Aí na bifurcação da vereda que seguia para Nantes, da Graça, o advogado, já em extremo fatigado, perdeu de vista o cavalheiro, mas foi seguindo a direção por ele tomada. Essa demora deu tempo aos incidentes que passaram. Falta nos Tiburcino. Quanto a este, desde a véspera que o pobre labrego andava arvoado, arrastado pelo olhar da feiticeira mulatinha, como um touro sob o aguilhão, afora ele seguindo estupidamente até o meio da praça do palácio onde estava então assentado o pelourinho, que mais tarde removeu-se para o Largo do Rosário. Joaninha voltou-se bruscamente para o carniceiro e falou-lhe com um tom decidido. Tiburcino, veja você em que se mete. Só lhe digo uma coisa. Se algum mal suceder ao senhor Estácio, sei de onde vem, saberá logo o senhor ouvidor Brás de Almeida. Portanto, quando ali estiver pendurado, se não for mais às alto, não se queixe da risada gostosa que hei de eu dar às caretas que você fizer. Rapariga do demônio. Urrou o magarefe enfurecido, sacando da cinta o manchio. Tomai, e acabai-me aqui a casta de uma vez este cutelo, antes que estar assim cada dia a picar-me aos pedacinhos. Joaninha comoveu-se na presença daquela dor de que era a inocente causa. Repelindo com gesto o ferro, e com um sorriso deitando o Baba Hausamo na ferida magoada, tornou compassiva. Quem lhe meteu a você na cabeça que ando na namorada deste ou daquele? Não no vi eu a outra noite, e ainda agorinha na igreja, com estes olhos que a terra há de comer. A mulatinha bateu o pé zangada. Mando-lhe eu, sou carniceiro, que não suporto que me andem espreitando. O saiba mais que em chegando meu dia de querer a alguém, não será você nem todos os magarefes juntos do mundo inteiro que me privem do que for muito de meu gosto e vontade. E proferindo estas palavras, as narinas rosadas da mulatinha insuflaram-se, e ao proardente o magarefe dessorava estremecendo, como um tronco de jatubá ao sol que o abrasa. E não se ponha você com partes, que pois bem pode se lhe saiam as coisas ao avesso sucedendo isso mais depressa do que devera. Para que estais aí com coisas, Joaninha? Rosnou o carniceiro. Se já lhe rendestes o coração. Pois o quereis, assim o tendes, quero-des. Ao senhor Estácio. Estais ouvindo? E agora tomara eu ver que tenhais o atrevimento de pensar em lhe fazer mal. Joaninha deixou o magarefe fulminado sob o peso de sua ameaça, mais tremenda para ele do que a excomunhão do Pimolina. Quando saiu do atonismo, lançou-se a carreira pelos campos, como touro furioso. À tarde, dando a coacodo de si, voltou à tarefa, ele sabia já onde encontrar Estácio, a quem perdera de vista desde pela manhã. Foi esperá-lo à casa de Mariquinhas. Na madrugada seguinte acompanhou o moço da Tess, da Graça. Chegava às Aroeiras no momento em que os dois adversários se preparavam para o combate. Tiburcino lembrou-se da recomendação do Molina e estremeceu, mas as palavras de Joaninha também lhe soavam ao ouvido, e ele deixou-se ficar tranquilo. Não sabia o que queria. Tremia ao mesmo tempo e palpitava com a ideia de que Estácio pudesse morrer no desafio. Joaninha não lhe poderia imputar a sua morte. Mas com a demora produzida pela chegada de Vaminha sofreu o espírito do carniceiro tal inversão que ele correu sobre Dom Fernando ando e o arrebatou com uma rapidez incrível. Eis os motivos por que se achavam tão imprevistos no Vale de Ness. Dá graças diversos personagens desta história. São já 9 horas passadas. Dona Diogo de Menezes, recolhido em seu gabinete, conversa em particular com o sargento Mor do Brasil. Dona Diogo de Campos sobre coisas do Estado e governo das capitânias. Fim do conselho, foi Estácio introduzido à sua presença pelo capitão Manuel de Melo, que nessa ocasião lhe deu parte do ocorrido, chegando ao ponto relativo à intervenção indébita do capitão de Mato, o governador o interrompeu severamente. Basta, capitão. João Fogaça disse com acerto que os soldados da minha guarda ao vosso mando há um mister que lhes ensine ele a cumprir minhas ordens. Pena tenho de que vos não trouxesse atatados pelo meio da cidade, como o prometeu. Mas dir-lhe-ei de minha parte, que venha a palácio para lhe agradecer a lição que vos deu. O oficial retirou-se. O governador e o moço ficaram sós. Estácio Correia, quem escreveu este papel? Interrogou Dona Diogo desobrando o cartel.
Escrevi-o eu, seu governador, de meu próprio punho.
Respondeu o moço erguendo a fronte com altiva serenidade. E ocultei meu nome unicamente pelo receio de comprometer a pessoa de quem aí se trata.
Sabeis que o desafio é um crime.
Crimes desses prefiro-os à infâmia daqui que para fugir deles os denuncia.
Replicou o moço ardendo-lhe as faces de indignação.
Vosso adversário Dom Fernando de Ataíde não procedeu como pensais. Deveis fazer-lhe essa justiça.
Dona Diogo referiu com as da faparva do noivo de Inesita a pecha de cobarde. Depois adoçando a expressão de rigidez e severidade que acelava sua nobre fisionomia, falou de novo a Estácio.
O esforço e bravura de destes em minha presença fazem 8 dias, tão brilhantes provas mancebo. Não são para se esperdiçarem em coisas pequenas, como desafios e duelos? Ou quando as empresas grandes, em prol da pátria e para serviço da EEI, estão com instância esperando pelos corações de vossa têmpera?
Não carecem punição esses primeiros assomos da mocidade vigorosa. Basta que sejam caminhados.
Quero, pois, abrir-vos campo às nobres e generosas aspirações.
Estácio inclinou-se respeitoso e corando aos louvores de pessoa tão venerável.
Há cerca de 8 meses mandei Martim Soares Moreno a fundar um presídio na costa do rio Ceará, muito infestada de franceses e mais desamparada dos nossos. Foi ele acompanhado de poucos homens e baldo de recursos, mas com promessa que lhe fiz de pronto subsídio. Quando chegastes, tratava com o sargento Mor do Estado sobre este assunto, e buscávamos homem, para difícil empresa.
Quereis ser esse homem, vós que estáis na altura dela.
Sou cativo da bondade que usas a vossa senhoria para comigo, e aceitaria reconhecido o cargo, se não fora sobejo demais para as minhas forças.
Desse ponto não sois o melhor juiz, filmais do meu aviso.
Podeis retirar-vos em liberdade, deixando-me em penhor vossa palavra de como não vos batereis em desafio com Dom Fernando ou qualquer outra pessoa, e ordenai vossa partida para daqui a 8 dias, enquanto se arranja a expedição que deveis comandar.
Estácio empalideceu de leve ouvindo o governador, mas logo rebrou-se.
Não poderei dar a vossa senhoria uma palavra que não saberia cumprir.
Quanto à expedição, um negócio muito particular, do qual depende a minha vida, reclama agora a minha presença nesta cidade.
A pátria? A quem pertencerá o resto dessa vida? Bem pode dispensar-me tão minguada porção de tempo, quando lhe sobram tantos e mais experimentados servidores.
Creio mesmo que se me deve essa compensação, pelo muito que perdi.
Dona Diogo, longe de irritar-se com a firmeza e o tom da resposta, tornou benévolo.
Sei ao que aludes, Estácio Correia. Tendes um amor desventurado. Quem não os teve na vossa idade?
São como as primeiras flores das árvores que nunca fruto e murcham de si mesmas.
Entrastes agora na juventude, essa primeira decepção longe de vos desanimar, deve alentar novos e maiores arrojos.
Subi-vos pelos nobres cometimentos à tua altura que deveis chegar, e não receis que daí vos recusem à mão daquela que elegerdes para as companheira e sócia de vossa existência.
Chegarei de?
Quando voltasse já não encontraria quem oferecer o prêmio desses serviços.
Porque não há de vosso coração sentir e inspirar outra afeição, mais forte e vigorosa, por isso mesmo que se aproximará da virilidade e robustez do homem.
Falou sua senhoria há um instante das primeiras flores das árvores que não vinham em fruto. Mas também tenho visto, às vezes, discorrendo estes campos nossos, algum arvoredo que não dá mais que uma flor. Depois dessa camada seca e mirra para sempre.
O jovem falou com uma voz que saia do coração.
Dona Diogo conheceu quanto a era violenta, indomável a paixão que assolava aquela vigorosa organização.
Cerremos aqui esta prática. Ela vos deve convencer do grande interesse que tomo por vossa pessoa, manceba, pois esqueci-me a ponto de discorrer amores convosco.
Não enxergai, portanto, na medida que vou tomar a vosso respeito, excesso de rigor e dureza, senão-lo temperado por alguma severidade precisa.
Confessastes há um instante que não poderíeis conter os ímpios da paixão e vou que os arrastatou ao desafio com Dom Fernando, e vos arrastarei a mais tarde a novas loucuras.
Sou obrigado, pois, bem a meu pesar, não só para cumprimento da lei, como para vosso próprio benefício, a reter-vos preso e encerrado.
Como a vossa senhoria prover, respondeu Estácio sentindo gelar-lhe a medula, mas revoltarem-se os brios.
a menos, disse o governador com intenção, que não estejais resolvido a partir para o Ceará, e me deis a palavra exigida, pois levo a confiança em vossa honra a ponto de não duvidar do seu cumprimento, uma vez dada.
É impossível, senhor. Mandai-me encarcerar.
O governador tocou a campainha e, acudindo o reposteiro, mandou que chamasse o capitão Manuel de Melo. Conduzireis o preso ao castelo de Santo Alberto, com a ordem vos será entregue por meu secretário, neste mesmo instante. Na antessala encontraram o Dou Vaz Caminha, que esperava pela decisão, pensativo e triste, mas resignado. Ao abrir da porta, ergueu-se rápido e aproximou do mancebo. Estácio, ainda sob a primeira impressão dolorosa do golpe que o atordoava, lembrou-se pondo os olhos em Vaz Caminha, que sem a brusca intervenção do velho doutor, que obstara o duelo, estaria ele àquela hora desassombrado do seu maior cuidado, que era o seu rival, e também livre e solto pelo auxílio de João Fogaça.
Eis o que fizestes, mestre.
E sabe Deus por quanto tempo? Disse o moço com doce exprobração.
Não é agora ocasião para as recriminações, filho, mas se não me houvesses ocultado o vosso intento, não acontecera isto. Eu sabia que não darias o vosso consentimento.
Razão de sobra para discutirmos ambos o assunto, pois dois conselhos aproveitam mais que um.
Andei errado, confesso, mas já que não tinha remédio, melhor era decidir logo de uma vez. Ou matava-me ele a mim ou arrancava-lhe eu já fazer o juramento de não casar com Inesita.
Visse embora a prisão, que não vinha, vos seguro eu.
Esse juramento de Dom Fernando ainda podereis obtê-lo, Estácio.
Agora, tolhido da minha liberdade, sepultado nalguma masmorra, nada mais espero, mestre, senão morrer breve nessa terra onde ela vive, misturando os soluços da agonia aos murmúrios das ondas que gemiam quando da primeira vez a vi, exalando o meu último suspiro no seio da brisa para que me ela respire em sua alma, de envolta com o ar. Essa morte, prefiro a eu a vida e liberdade que me ofereciam pouco há, mas longe daqui, longe dela, nos sertões d'além.
O moço ia contar o que passara entre ele e o governador quando apresentou-se o capitão guarda com a ordem de prisão na cinta.
Vaz Caminha teve tempo de lançar ao ouvido de Estácio estas breves palavras.
Não desespereis. Até amanhã, talvez.
No começo apenas da luta, que ia travar com seu destino adverso, quando aí não tinha nem as forças provadas, nem o hábito do sucesso que gera a confiança e o arrojo invencível, Estácio ficou nos primeiros momentos acabrunhado sob o peso da fatalidade que pesava sobre ele. Repassando os acontecimentos do dia, refletia nas vicissitudes que sofrera seu plano tão bem consertado até ser afinal e completamente aniquilado. Parecia-lhe isso uma zombaria cruel da sorte que, podendo acabar com ele de uma vez, o fazia seu joguete e escárnio. Mas era da melhor e mais fina a têmpera dessa alma, e se agora dava de si e embrandecia com o primeiro fogo, não tardava que saísse mais rei adamantina dessa para primeira prova. O forte de Santo Alberto, cito sobre um lajedo ilhado e fronteiro ao ancorador das naus, era pela posição também conhecido por Castelo do Mar. Ainda hoje ali existe no mesmo lugar, com o mesmo nome, mas na construção inteiramente outro do que era então. Tinha, ao que parece, naquele tempo cárceres fortes e seguros, pois aí eram guardados os cativos de guerra e presos de Estado. Já Estácio e a guarda que a escutautá haviam embarcado em um batel nas tercenas da ribeira. Estavam em metade da travessia, quando o moço deu por Purgil que o acompanhara desde palácio, e agora de pé sobre a laje da praia, alongava os olhos no segmento do batel, para despedir-se de seu amo querido e ao mesmo tempo saber onde o levavam. O menino enxugava com os dedos as lágrimas que os olhos debulhavam, e tinha desde amanhã um soluço a roquejar-lhe ao peito. Avistando-o, o cavalheiro ergueu o braço e apontou para o Castelo do Mar, dizendo ao capitão para disfarçar esse movimento.
— É ali que me levais, capitão.
— Breve o sabereis, respondeu o oficial que estava de mau humor. Pouco se deu o moço com a sequidão da resposta. Dil tinha compreendido seu movimento, pois de repente saltara da lajem e disparara a correr a ribeira, veloz como um cervo. Onde é que é ele desse passo? Era o que não podia adivinhar o preso. Mas não do dúvida ou insinvidante que o burescomenro do Paregem desanunciasse uma assância, uma resolução pronta e favorável. O batel encostou a barbacã do castelo, e enquanto esperava o capitão pelo condestável da homenagem do Santo Alberto para lhe fazer a entrega do preso,
Estácio encostou-se ao parapeito das baterias. Nessa ocasião ouvia-se do lado das tercenas do colégio a celeuma de um navio que levantava âncora e, desfraldando as velas ao fresco terral, singava barra fora. A atenção do moço foi distraída de seus cuidados por esta cena agradável da vida marítima. Era realmente um belo e soberbo navio, o galeão Santo Inácio, pertencente à companhia e construído nos seus estaleiros da Bahia, das melhores madeiras do Brasil, sob a direção dos mesmos padres. Fazendo-se no bordo do mar, o alteroso galeão passou a fala do forte e tão próximo que se via todo o convés. Ali próximo à habitácula, com a vista derramada pelos horizontes, estava um frarrade que voltou-se para examinar o casteto Atualberto no momento em que passava debaixo de suas baterias. Estácio conheceu o P. Guzmão de Molina e recordou-se das revelações feitas na véspera pelo Dr. Vavascaminha. Aí estava diante de seus olhos a confirmação de todas as suspeitas do sagaz advogado. O frade, naturalmente depois de haver sondado na cidade do Salvador a existência dele, Estácio, partia para o Rio de Janeiro à busca do roteiro. Era mais uma esperança que se apagava. De seu lado, também o visitador reconheceu Estácio no rapapeito do castelo.
E sorriu.
Soubera ele da prisão uma hora depois por Tipsino, que deixando Dom Fernando na sacristia da ermida e fechando-lhe a porta sobre, voltara ao lugar do desafio e de longe acompanhara a guarda até palácio. Mais tranquilo ainda com este acidente, partia, pois, o astuto jesuíta, qual novo jazão? A conquista do Velocino de Prata. Estácio acompanhava com os olhos a singradura ou a rápida do soberbo gagaleão quando apareceu no terrado condestável. Era um bravo veterano que pelejara os mouros na Índia e os franceses no Rio de Janeiro, ríspido de maneiras, mas no fundo bom coração. Mancebo, sua senhoria me ordena que vos tenha em boa guarda? Dai-me a vossa palavra e tereis todo o castelo de homenagem. A minha palavra, senhor condestável, me prenderia mais do que os muros da vossa fortaleza.
Pretendei então evadir, mancebo?
Cautela comigo. Estácio sorriu. O que pretendo fazer e o que será, Deus o sabe. Tomai vossas cautelas e dai-vos por avisado, irra. Com 600 mil bombas e bombardas, quereis zombar comigo, pois vereis de que espécie são os cárceres de Santo Alberto. Tenho justamente um devoluto e à vossa disposição, pois morreu-lhe hoje um morador. O condestável bufando e puxando dos bigodres gritos que fizeram saltar diante dele o chaveiro. Estácio foi lançado no prometido cárcere. Era uma cava úmida e infeta, construída abaixo do nível do mar, esclarecida por duas estreitas seteiras abertas no alto da cortina exterior do forte. No momento em que a entrava removiam o corpo de seu finado antecessor, o moço sentiu apertar-se-lhe o coração, pensando que talvez ele também não saísse vivo daquela sepultura, onde o lançavam. Mas logo que a pesada porta bateu e que ele sentiu-se amortalhalhado na umidade que lentejava das paredes, a vida exuberante que expandia em todo o viço de sua jovem e robusta organização, reagiu fortemente contra o regelo e torpor do cárcere. Pensou que lhe cresceriam as forças como a Sansão, para abater os muros que lhe tolhiam a liberdade e a abóbada de pedra que lhe esmagava as expansões da mocidade.